Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Canadá, 1988. Uma conferência realizada em Toronto, tendo como tema central a atmosfera, dá início a uma ideia que irá se tornar uma discussão muito maior e se transformará naquilo que conhecemos como Protocolo de Quioto. Em dezembro de 1997, após negociações e discussões, o protocolo é aberto para assinaturas e ratificado em 15 de março de 1999, sendo um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução de emissão de gases derivados de atividade humana que agravam o efeito estufa e o aquecimento global. Para entrar em vigor, foi necessário que 55 países, que juntos produzem 55% das emissões, o ratificassem. Assim, em 16 de fevereiro de 2005, o tratado entrou em vigor, depois da adesão da Rússia, isso em novembro de 2004. O Brasil assinou o protocolo de Quioto em 29 de abril de 98, mas sua ratificação só ocorreu em 23 de agosto de 2002. Hoje em dia, muitas discussões ainda existem em relação ao tema, principalmente depois que o presidente americano Donald Trump assumiu o governo e disse que os Estados Unidos não irão mais seguir as regras do tratado. Enquanto isso, a China, um dos principais emissores de gases, se comprometeu a reduzi-los. Bom, o protocolo, podemos ter algumas datas, algumas efemérides. Temos os 20 anos da abertura das negociações, 97, temos os 15 anos da sua, os 15 anos da sua ratificação, né, com a entrada do Brasil, e indo agora com 2005, fazendo 12 anos com a entrada em vigor do tratado. Mas muita coisa ainda precisa ser feita. E é justamente para falar sobre o protocolo de Quioto, aquecimento global e outras mudanças climáticas, que o Diálogos na USP recebe hoje os professores Pedro Leite da Silva Dias, diretor do IAG, o Instituto de Astronômica e Geofísica da USP, e o professor Pedro Roberto Jacob, professor titular da Faculdade de Educação da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, e chefe da Divisão Científica e Gestão Ciência e Tecnologia Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Professores, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui.
É um prazer participar desse diálogo.
Muita satisfação também.
Muito obrigado, prazer é nosso. Bom, acho que antes de mais nada, é importante que nós possamos contextualizar um pouco o protocolo de Quioto. Falar um pouco da história dele, de onde ele veio até agora, em que pé que está, e vermos para frente o que vai acontecer. Sr. Pedro, o que exatamente... Peraí, vamos localizar, temos dois professores Pedro, professor Pedro Dias. Professor Pedro Dias, vamos localizar um pouco... O que exatamente deu origem ao Protocolo de Quioto, que agora completa 20 anos do seu estabelecimento, em 1997? Quais as motivações? Eu queria aproveitar e perguntar qual o papel da universidade, da academia, na gestão do protocolo?
Essa é uma história que eu participei de perto, porque, na verdade, a gente precisa voltar no tempo aí, né? Uhum. Me lembro, na época que eu fazia pós-graduação, nos Estados Unidos, nos anos 70, mudança climática era um tema que aparecia, evidentemente, uhum, nas disciplinas, mas não era assim uma ênfase, né? Não era uma coisa que se considerava como algo extremamente importante do ponto de vista do impacto, né? A gente tinha a base teórica disso. Uhum. Na verdade, a base teórica está lá no século XIX.
Uhum.
Tá certo? Então, já desde o século XIX, já tem os primeiros artigos que alertam sobre a possibilidade de um aquecimento global com o aumento da concentração de gases de efeito estufa, particularmente o gás carbônico, né?
Isso depois da Revolução Industrial, né?
Exatamente. Ou seja, a coisa já tinha sido detectada lá naquela época,
uhum,
quase 100 anos antes, né? Nos anos 70, quando eu fazia a pós-graduação, teve um fato muito interessante. Um grupo do National Center for Atmospheric Research, lá em Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos, publicou um artigo mostrando a possibilidade de um resfriamento global. Para vocês terem uma ideia, esse negócio foi capa da revista Time.
É mesmo?
É, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi algum lugar lá por 76, 77, por aí.
Coisa antagônica, não?
É, uma coisa curiosa, né? Uhum. E o argumento era baseado na questão do papel dos ciclos solares. Ou seja, que a gente ia entrar num período, nas próximas décadas, de atividade solar mais baixa, que provavelmente haveria um resfriamento. Como eu disse, capa da revista Time, tá?
Certo.
A Terra gelada.
estamos vendo como a Terra está gelada.
E logo depois, começou... a capacidade dos computadores cresceu muito no final dos anos 70. Começaram a aparecer as primeiras simulações de como seria o clima da Terra com o dobramento da concentração de gás carbônico. E aí, curiosamente, os números médios globais batiam com aquelas estimativas de quase 100 anos antes. Claro que com esses modelos você tinha muito mais informação sobre os processos físicos, mais confiança naquele resultado. E alguma informação sobre a distribuição espacial, de como ocorreria o aumento de temperatura. Então aparecia de forma muito clara a questão do degelo dos polos, né? Coisa que há 100 anos antes a gente não sabia exatamente como seria. Mas aí acho que veio o grande lance, que é a questão da percepção da importância do clima na sociedade. Foi aquele enorme Niño de 1982-83.
Certo.
O Niño é um fenômeno natural. Uhum. Né? Aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, lá no centro do Pacífico, longe dos seus continentes. Porém, algo que acontece lá tem um impacto no clima global. Aquele Niño foi muito forte, causou um impacto econômico, ou seja, dor de bolso.
Exatamente, como eu brinco, né, é a parte mais sensível do corpo humano.
Exatamente.
Né? E aí os países começam a se mexer, né?
Aí houve uma movimentação global, qualquer lugar, com relação à percepção do impacto da variabilidade climática e à perspectiva de uma mudança climática induzida pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa.
Certo.
É certo que foram aqueles resultados científicos que saíram ali no final dos anos 70. Isso assustou muita gente, né? E levou a ONU, né, a incentivar uma discussão das partes, quer dizer, dos países,
sim,
membros, sobre o impacto da mudança climática induzida pelo homem. Levou à conferência de 88,
em Toronto,
como você mencionou.
Uhum.
E, ou seja, acho que se não tivesse ocorrido aquele Niño, certo? Provavelmente essa conferência ia acabar ocorrendo, mas ia demorar mais tempo.
Uhum.
E aí a Organização Meteorológica Mundial, que é parte da ONU, organizou uma primeira avaliação do que se sabia na época, o primeiro levantamento, né, do que se sabia sobre o aquecimento global, que foi uma publicação que saiu, teve uma primeira em 88, depois uma outra em 90.
Certo.
Tá? Uma revisão em 1990. E aí, isso é que iniciou o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Teve o primeiro levantamento, que foi esse, depois teve outros, em 95, 2001, 2007 e assim por diante, né?
É. Só para trazer o professor Jacó para a nossa conversa bem, eu já volto para o senhor, porque eu quero saber o papel da academia nisso. Essa decisão, professor Jacob, ela foi impactante como inédita no mundo? Essa discussão, a questão de se pensar em mudanças climáticas nesse momento?
Sem dúvida que foi. E eu entendo que a criação do IPCC foi fundamental. Porque, de certa maneira, o IPCC é uma revolução do ponto de vista da agregação da ciência.
Certo.
O cientista, a imagem do cientista é sempre ele no seu laboratório, fechado e com poucos diálogos ou com contraditórios, não? E o IPCC é uma conversão disso, não? Porque ele mostra exatamente a crescente convergência em relação à presença do ser humano, ou seja, o fator antrópico se configurando como um elemento fundamental nas transformações e nas variabilidades climáticas, né? Então, dessa maneira, é uma mudança muito importante na produção da ciência, na disseminação dos resultados da ciência e no compartilhamento com a sociedade, além de algo que foi se tornando cada vez mais evidente no papel do IPCC, que é a decodificação para a sociedade. Porque, de certa maneira...
Isso, de que maneira?
É, porque, de certa maneira, você pode ter três olhares, não? Um olhar que é mais catastrofista, um olhar que é mais curativo e um olhar que é mais preventivo, né? Então, de certa maneira, o que a gente observa, e crescentemente no papel do IPCC, e o Pedro conhece isso muito profundamente, é justamente a agregação até de uma dimensão interdisciplinar cada vez maior, porque existe uma questão fundamental: como se comunica que a mudança climática é um fato inexorável, de certa maneira.
Sim, se e, como se fala isso para a sociedade, né? Para o homem comum, para a pessoa comum. Uma coisa são os líderes, os grandes atores sociais discutirem isso. Mas como é que você transmite isso para o camarada no seu dia a dia, da importância disso, né, professor Pedro Dias?
Eu tenho uma experiência pessoal curiosa nesse assunto, que foi o seguinte: veja só, eu estava lá, jovem, né? Com uma formação de matemática, trabalhando em ciências atmosféricas, grudado nas equações. Então, se perguntasse qualquer formulação teórica, essas coisas, estava ali...
Na ponta da língua.
Na ponta da língua, né? E às tantas, nesse período, nos anos 80, eu me vejo numa situação em que eu tenho que discutir esse assunto com pessoas de outras áreas, tá? Explicar o processo físico. Eu me lembro que isso, na minha cabeça, foi assim uma revolução tremenda, tá certo? Ou seja, converter aquelas equações hipercomplexas, tá certo, em alguma coisa tangível.
Sim, numa informação tangível, né, para os leigos.
Isso
não é uma coisa simples, né?
Nada simples. Isso eu acho até uma coisa que até hoje eu acho que nós que estamos mais nas ciências duras, né, sofremos muito, porque os alunos, em geral, eles não têm essa experiência, né? E o mundo real é assim, né?
Exatamente.
Quer dizer, a gente não pode viver aqui na universidade, né, no meio acadêmico, isolado, né?
Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, né?
E aí, voltando àquela sua pergunta original sobre a questão da participação da
academia,
né?
Exatamente.
Pois é, e aí, esse é um exemplo.
Sim,
tá certo?
É verdade.
Já nos anos 80, nós, pobres mortais, né, meteorologistas, passamos a ser chamados para responder uma série de perguntas que a gente não tinha uma certeza absoluta. E aí você tem que lidar com um assunto que eu acho fascinante até hoje, que é como lidar com a incerteza científica.
Exatamente.
Tá?
Certo.
E foi quando eu comecei a ter a percepção de que eu podia lidar com esse problema de formas distintas. Uma, por exemplo, como um cientista puro. Ou seja, se o Pedro Jacob, naquela época, me perguntasse alguma coisa, eu ia responder para ele com uma equação íntegro diferencial, que ele não ia entender nada, tá certo?
Sim, só explicação já não dá para entender.
Só explicação, e eu, como cientista puro, ia ficar contente, porque eu sabia, né?
Mas fez sua parte.
Fiz minha parte, né?
Uhum.
Essa é uma forma. A outra forma é responder para ele aquilo que a ciência tinha certeza absoluta naquela época. Por exemplo, eu diria para ele: olha, Pedro, o verão é mais quente que o inverno, tá certo? Eu estou exagerando aqui só para falar mais.
Não, eu estou rindo, né? Nós estamos aqui conversando, porque as certezas absolutas são muito perigosas, né?
São, exatamente.
São extremamente perigosas.
A outra alternativa é a seguinte, e isso a gente encontra muito nessa área de mudanças climáticas e na área ambiental de uma forma geral. São cientistas que são movidos à ideologia.
Perfeito.
Ideologia política, religiosa, econômica, sei lá,
qualquer uma que seja.
Qualquer
uma
que credo. Seja.
Qualquer credo. Até,
qualquer,
tá certo?
Credo, qualquer exatamente. Credo,
exatamente. Qualquer credo. E isto é um perigo, tá certo?
Sem
Porque
dúvida.
Este cientista normalmente apresenta o fato com uma certeza.
Uma verdade absoluta.
É. Eu me lembro, não posso deixar de contar um episódio que aconteceu comigo. Uma vez eu estava numa mesa redonda em Santarém, né, lá no Pará, sobre esse tema. E um dos membros da banca apresenta um cenário de mudança climática em que o leste da Amazônia ia desaparecer, quer dizer, a floresta ia desaparecer, ia virar um cerrado. Era o que se chamava na época da savanização da Amazônia.
Eu lembro disso.
Né? E aí, na hora que entra na fase das perguntas, uma pessoa da plateia se levanta e faz a seguinte pergunta: mas, professor, se a floresta vai deixar de existir, não é melhor a gente cortar tudo já?
Conclusão, cortar o mal pela raiz, né? Aí no caso literalmente, né?
Vai perder mesmo, então vamos cortar já, né?
Gente.
Ou seja, veja só, esse acho que é um bom exemplo do que o Pedro Jacob mencionou, que é a teoria do catastrofismo, né?
Exatamente.
Quer dizer, na hora que você apresenta um quadro como esse, tá certo? E apresenta de uma forma segura,
sim,
indivíduo vai reagir exatamente da forma com essa pessoa da plateia.
Esse é isso que eu ia perguntar para o professor Jacob. Como você traz, e aí nós vamos continuar a nossa conversa, professor Pedro Dias, temos algumas coisas, eu queria que o senhor depois falasse por um encontro, o papel do professor Goldenberg nisso, certo. Mas só trazer para o professor Jacob, como você traz esse tipo de informação, ou esse tipo de educação mesmo, ambiental, para o leigo, como convence de que é importante e que não é para cortar as árvores da Amazônia, já que vai acabar mesmo?
Eu vejo assim, de um lado, nós temos um trabalho acadêmico centrado muito nas questões da governança, falando, de certa maneira, não para os convertidos, mas trazendo o tema para um público que tem já uma experiência, um conhecimento mais aprofundado, né?
Mas não necessariamente iniciado, pode ser um iniciante,
exatamente,
né?
E de outro lado, e a gente produziu uma publicação que teria o maior prazer de compartilhar, que está no site do INCLINE, né? O Núcleo de Mudança Climática da USP, que nós produzimos um material com, inclusive, a participação do professor Paulo Artacho, o professor Tércio, o professor Pedro não estava em São Paulo nessa época, que produzimos um material que se chama Temas Atuais de Mudanças Climáticas para Ensino Fundamental. Ou seja, a preocupação de trazer para a escola um material paradidático,
certo,
que com uma informação qualificada que permite acesso ao conhecimento. E do acesso ao conhecimento você pode vir a ter diferentes formas de interpretação.
Claro.
Não? Agora, do ponto de vista acadêmico, eu acho que a gente melhorou muito. Melhorou muito porque, do meu ponto de vista, uma das questões fundamentais que o Pedro mencionou agora é a disponibilidade para se escutar.
Acho que preponderante, não é?
É preponderante. E a criação de núcleos na universidade, como o INCLINE, do qual tanto eu como o professor Pedro fazemos parte, e da abertura para que o cientista... Você sabe, Pedro, eu não gosto muito de usar essa palavra ciência dura. Eu gosto de usar as ciências exatas, naturais, biológicas, para reduzir o estereótipo.
Sem dúvida. Senão acaba afastando o leigo,
exatamente,
né? Assusta.
Exatamente.
Assusta o leigo.
E as ciências humanas, elas ainda têm muito pouca participação dos cientistas sociais no diálogo com as ciências exatas, naturais e biológicas. É como se houvesse ainda um temor de que essa aproximação não pudesse acontecer. E eu, particularmente,
e
até trabalhando com a temática ambiental, me sinto absolutamente à vontade. Quando não entendo a equação, eu quero que me expliquem.
Claro.
Não? E a partir disso, eu acho que a academia também vai mudar muito, cada vez mais, porque nós teremos os diálogos interdisciplinares. O IA tem se configurado como um locus para que isso aconteça. Então, eu me sinto muito à vontade de dizer que nós temos que formar os nossos alunos com essa visão interdisciplinar, e obviamente essa visão interdisciplinar vai contribuir muito para formar profissionais que terão uma atitude muito mais aberta para um pensar intersetorial, que é fundamental nas políticas públicas.
Sem falar em políticas públicas, nessa visão intersetorial, acho que um grande exemplo disso, eu queria puxar só para nós continuarmos, o papel do professor José Goldenberg.
Exatamente.
Ex-reitor da USP, nosso colunista aqui na Rádio USP.
Presidente da FAPESP.
Presidente da FAPESP, exatamente. E um nome expoente no mundo nas questões ambientais.
E o Goldenberg, justamente, ele faz bem essa ponte, né, entre a ciência exata, né, e a questão da política pública.
Exato, por isso que eu quis trazer esse gancho para a gente.
O Goldenberg sempre me lembra, na verdade, tem um quarto tipo de cientista, né, nessa questão da interação com os formuladores de política pública, que é aquele que leva a incerteza para o tomador de decisão. E junto com ele, elabora uma política. Perfeito. Ou elabora um cenário plausível.
É verdade.
O professor Goldenberg, desde essa época, quando ele começou os primeiros contatos que eu tive com ele nesse tema foi justamente no IEA, né? Naquele programa no Floran. O Floran foi um programa que foi produzido aqui na universidade naquela época. Na época chamava-se de sequestro de carbono pela vegetação, ou seja, era um projeto de reflorestamento. Né?
Coordenado pelo professor Aziz Absaber,
né? E tinha o professor Barrichello lá de Piracicaba. Né? E isso foi um grande avanço, na verdade. Essa proposta foi feito um levantamento da capacidade que a vegetação teria de retirar CO2 da atmosfera e fixar nas árvores. O professor Goldenberg teve um papel fundamental na elaboração desse programa e na forma de transferir o resultado científico numa formulação de política pública.
Sim, que essa é a parte mais importante.
E levar
para a sociedade isso.
E levando o conceito da incerteza.
Voltamos a ela.
Porque, na realidade, muitas vezes, nessa interação com o formulador de política pública, é meio complicado. Porque se você apresenta a incerteza, alguns formuladores de política pública não gostam disso. Tá certo? Ele diz, vou procurar um que saiba o que vai acontecer. E, na verdade, se você quiser um que sabe o que vai acontecer, que tem certeza, entre aspas, é aquele que tem a movida ideologia, etc. E aí você corre um risco danado.
Né? Em cima disso, professores, vocês falaram da incerteza, a capacidade de escutar, de ouvir, né? Donald Trump. Né? Vamos trazer isso, quer dizer, porque é importantíssimo, quer dizer, os Estados Unidos foram, ou são ainda, dos grandes fiadores do protocolo de Kyoto. No momento em que Donald Trump diz, vou sair, não existe mudança climática, o que é mais importante, não existe aquecimento global, o mundo, querendo ou não, por mais bufão que ele possa ser, para ouvir. Né? O que representa isso? É um fato, os Estados Unidos vão efetivamente sair. O que representa os Estados Unidos saírem do protocolo de Kyoto? Ou é apenas mais um factoide?
É um factoide.
Você acha, professor Jacob?
Eu acho que é um factoide. O que nós podemos observar é que pós-COP, não? A COP de Paris, que foi essencial para isso, é até importante destacar isso, esse ponto de inflexão, porque há uma questão sempre extremamente...
Só para explicar para o nosso ouvinte, professor, o que foi a COP de Paris?
A conferência das partes, nas quais os governos acordam, porém de forma voluntária e não... digamos, de uma forma até que constrangida, vamos colocar esse termo, não?
Vinculatória.
Exatamente.
Certo.
Obrigado, Pedro. A mudar o seu comportamento, digamos, enquanto ação de governo, enquanto setor econômico, enquanto sociedade, em relação à redução dos riscos da temperatura do planeta aumentar, ou seja, ele se acordou 1,5 graus. Tudo isso é bastante questionado, inclusive pelos meios de comunicação, não? Ou seja, a partir dos dados que a ciência está trazendo. Então, você veja o seguinte, o fato de ser voluntário e não vinculatório cria quase que uma discussão de uma ética planetária. Ou seja, como que a sociedade está se colocando em relação às gerações futuras? Porque os cenários podem ser de 1,5 graus, de 4, de 6. O Pedro poderá falar disso com muito mais precisão. Mas é importante destacar o seguinte. os governos regionais e governos municipais e locais nos Estados Unidos, nós vamos continuar no trend, na tendência de. As empresas também, porque as empresas estão vendo nisso claramente, digamos, aquilo que se chamava de economia verde, agora parece que as pessoas não gostam tanto não gosta de chamar de
essa terminologia está mudando, verde, né?
Não? É verdade. Mas o princípio é o mesmo, ou seja, é claríssima a tendência de países como a China e a Índia mudarem os suas bases energéticas. E, ao fim e ao cabo, nós não podemos desconsiderar China e Índia, porque 2,6, 2,7, 2,8 da população mundial.
Exatamente. Não há como não olhar.
Bilhões de pessoas.
São bilhões de pessoas. Não há como não olhar para eles.
Exatamente. Ou seja, hoje, praticamente, quase que a metade da população planetária. Então, esse estardalhaço do Trump, como tantos outros no seu governo e que está sendo colocado à prova...
E questionado a beça.
Exatamente.
Né?
Traz do lado da sociedade, dos stakeholders, digamos, dos atores principais, dizer, olha, nós não estamos nos desviando da rota. Se os atores globais não chegam a um acordo para toda essa mega mitigação... A mitigação em escalas mais regionais, mais focadas, continuará acontecendo. E as políticas de adaptação também. E aí entra uma questão importante, que é justamente o papel dos governos locais. E o quanto que os governos locais aderem ou ainda têm uma tendência a não aderir porque têm outras prioridades, etc. E tal.
Que papel é esse, professor?
Que é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né?
Sim.
Você tem alguns estados... por exemplo, a Califórnia, que já desde o início disseram, escuta, tudo bem, se ele não quiser, o Trump não quiser aderir, nós vamos aderir. E setores importantes da economia,
exatamente,
né? Basta ver essa questão do carvão nos Estados Unidos, né?
Exatamente, esse é um ponto. Isso é isso que foi uma das grandes plataformas do Trump, inclusive, né?
Ou seja, o próprio setor diz, não tem jeito, quer dizer, isso não é economicamente viável. Inclusive, se eu tenho dinheiro e vou aplicar meu dinheiro, eu não vou aplicar nisto carvão, porque se eu aplicar numa energia renovável, é algo que vai me dar muito mais dinheiro no futuro. Ou seja, no fundo, o aquecimento global criou uma série de novas oportunidades, né?
Exatamente.
E coisas que aqui, acho que aqui no Brasil, nós tivemos, nós estamos numa posição muito favorável, né?
De que maneira, professor?
Eu acho que é a questão da matriz energética, né? A matriz energética renovável. Já tivemos até mais da nossa energia, da nossa matriz energética associada a processos renováveis. Diminuiu e agora está voltando a aumentar. Eu acho que isso criou uma série de oportunidades de negócio fantásticas aqui no Brasil. Veja, por exemplo, o crescimento da energia eólica, né?
Isso é o que eu ia comentar agora. Quer dizer, mas acho que o Brasil, posso estar errado, me corrijam, por favor, mas o Brasil não aproveita muito pouco da energia eólica que nós...
Sim, certamente, nós temos um potencial tremendo. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo na área de meteorologia, né? Por exemplo, se você me perguntar hoje... Para onde vão os nossos egressos da graduação ou da pós-graduação? Grande parte hoje vai trabalhar em empresas ligadas à energia renovável.
É uma tendência.
Ou seja, isso inclusive faz com que até a gente tenha que repensar a forma de ensinar, né?
Exatamente.
Quem é esse novo profissional?
Né?
E onde ele vai atuar?
Exatamente. Né?
Que papel ele vai exercer dentro da sociedade? Isso tudo é importante.
Essa semana mesmo eu trouxe essa discussão na congregação do nosso instituto, porque nós precisamos reformular um bocado, acho que a base dos nossos cursos de graduação, no sentido de adequar a formação desses alunos a essa necessidade que vem crescendo enormemente nos últimos anos.
E não vai haver recuo, né, professor? Agora, é uma tendência de crescimento que não vai... Voltando, professor Jacob.
Não, inclusive, eu acho que tem países que já deixaram muito claro como está mudando suas matrizes energéticas, não? Por exemplo, Espanha e Portugal estão mudando significativamente.
Significativamente. Quer dizer, você viaja, por exemplo, para Portugal e Espanha, como o senhor citou, o que você vê...
Campos e campos
com moinhos, né?
Com solar também.
E solar também, exatamente.
E aí, só para complementar, eu acho que tem uma questão muito importante que o Pedro mencionou, essa mudança dos currículos, porque, de certa maneira, por mais certeza que se tenha, realmente temos que lidar até de curricularmente com a incerteza.
Exatamente.
Não?
É verdade, é verdade.
E não para deixar o aluno confuso, mas para que ele tenha uma compreensão de quantos processos de conhecimento, de formação, as mudanças estão ocorrendo no mundo profissional.
Exatamente, para todos, para todas as áreas,
para todas as áreas.
É uma readequação.
Mais, esse aluno, ele tem que estar aberto para essa interdisciplinaridade, que tem que estar lidando. Então, você estava mencionando isso. Obviamente que um aluno de vocês, de alguma maneira, tem que ter disciplinas na área da administração, porque ele estará cada vez mais...
Isso
vai significar que o mundo do IAG tem que se abrir também para o diálogo com a FEA, para diálogo com outras unidades.
Sim, é a questão da governança que vocês falaram.
Exatamente.
Né? Quer dizer, esse novo profissional... Perdão, depois aí tem que ser qualquer novo profissional.
Claro.
Tem que sair da casinha.
Tem. Né? E o grande desafio é como não desanimar o aluno. Né? Às vezes eu fico assim, eu dou uma aula hoje mesmo, dei uma aula agora há pouco, falando sobre incertezas de modelos, né? De previsão de tempo e clima. Né? Às vezes eu passa pela minha cabeça enquanto eu estou ali dando aula sobre as incertezas, será que eu não vou desanimar os alunos? Ou seja, você precisa ter um certo cuidado nesse processo,
sim,
né?
É
tudo. E mostrar, não ir também só para o lado da incerteza, o lado ruim,
claro,
né? Você tem que chamar muito a atenção do lado... Bom, aí quando eu me lembro disso, eu trago um exemplo fantástico,
pra dar uma,
né?
Uma animada.
Para animar o aluno, porque o aluno é muito movido a essa questão do ambiente, né? Se você começa a falar...
Como sem trocadilho, né?
Exatamente. Se você falar coisa muito ruim, acaba desanimando.
Não,
né?
Não podemos, mas... Para não desanimar, mas precisamos fazer uma parada rapidamente no diálogos, nós voltamos... Em seguida, tem que dar o...
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.